Estamos começando o nosso primeiro episódio desse novo formato do Positivamente com o nosso quadro Entre Amigos. E a gente está muito feliz com tudo que Deus já tem feito até aqui e com muita expectativa para tudo que Deus vai fazer através de cada episódio. E de verdade, a nossa oração é para que o Espírito Santo invada a sua casa enquanto a gente estiver aqui conversando e que realmente os assuntos que forem abordados aqui tragam um impacto realmente para as nossas mentes, né? Eu me incluo aqui também com meu marido, que a gente está sempre aprendendo com cada episódio, com cada assunto aqui que é abordado, e eu oro para que isso aconteça aí na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. E nada mais importante, assim, nada mais especial do que a gente começar esse primeiro episódio falando sobre saúde mental, emocional, que é um tema tão importante para a nossa humanidade, né? Para a humanidade. E para que a gente possa ter a mente positiva, a gente precisa ter a mente de Cristo. Faz sentido? E eu aqui com o meu marido, o Leonardo Feltrin, do meu lado.
Boa.
A gente tá...
É isso aí. Tô muito empolgado para tudo aquilo que a gente vai conversar. Nosso convidado já chegou trazendo alguns assuntos aqui que eu tô cheio de expectativa para ouvir de fato.
Sim, a gente está muito feliz, a gente está com o doutor Jonatas Leônio aqui com a gente, é uma honra ter você aqui com a gente, doutor, muito obrigada. E o doutor Jonatas, para quem não sabe, ele é neurocientista, né, doutor?
Exatamente.
Algo curioso, né, que não é tão comum a gente achar um neurocientista.
Sou pastor, médico e neurocientista, é uma combinação...
Um combo total.
É, diferente, né?
Muito bom, prazer estar com você aqui, de verdade, isso aqui é o nosso primeiro episódio, e assim como a Bruna falou, nada melhor do que a gente começar o Positivamente falando sobre a mente. Exatamente.
Que legal, é de Deus mesmo, estou muito honrado, viu, obrigado, uma honra muito grande, um privilégio poder fazer parte e selar esse início dessa nova estação, muito bom.
Legal.
Glória a Deus.
Boa. Eu acho que eu já vou começar então com uma pergunta, pode ser?
Pode, claro.
Eu vou dar 3, 4 ou 5 passos para trás, porque talvez, assim como eu, a galera de casa não saiba.
Uhum.
Mas como explicar ou o que é de fato a neurociência?
Uhum.
Acho que a gente pode começar por aí.
Legal, legal. Então, é a ciência do nosso sistema neurológico. Então, é um conjunto de aprendizados, um conjunto de descobertas, a partir de imagens, a partir de uma visualização do nosso sistema nervoso, né? Então, vem para cooperar, para abarcar todas as outras dimensões desse conhecimento, como a neurologia, a psiquiatria, a psicologia, todas elas se valem desse conhecimento da neurociência. Então, de forma bem resumida, é esse olhar para a mente a partir das imagens e do funcionamento da mente, né? De uma visualização de como a mente funciona.
Legal.
Legal.
Boa. E como, doutor, você entrou nessa vida, assim, de, cara, ser pastor, escritor, tantas coisas que você já faz, neurociência, como que aconteceu toda essa combinação?
Foi muito Deus conduzindo mesmo, né? Eu creio muito nisso, né? E eu, até quando me perguntam, como é que você descobriu o propósito? Eu falo, eu não descobri. Eu descobri Cristo e Cristo foi desvendando o propósito, né?
Sim.
Eu vejo Deus e creio muito nisso, né? Que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, foi ao caminhar com Cristo que ele foi me mostrando pedaço por pedaço, etapa por etapa. Então, primeiro já, né, a partir da minha conversão foi uma conversão bastante intensa. Apesar de filho de pastor, eu tive meu encontro com Deus mesmo aos 21 anos.
Tá.
Uau.
E no meio de um contexto muito, muito complexo, de um desespero emocional muito profundo, uma crise emocional muito profunda. Então, a minha conversão foi muito intensa, porque eu de fato nasci. Eu estava morto, eu vivi a minha morte emocional, e quando eu fui encontrado por Cristo, ele foi me buscar no meu velório, de fato, assim, sabe? No meu velório emocional. Então, eu, quando entreguei a minha vida para Jesus, até costumo dizer que eu não entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei minha morte, sabe? Porque eu não tinha uma vida naquele dia, não tinha uma vida para entregar. Então, eu entrei e eu mergulhei de cabeça, e aí, apesar de todo esse drama, de todo esse contexto trágico que eu vivia, eu nasci de verdade, então eu mergulhei de cabeça no ministério. Eu comecei a... O que, que tinha na igreja para fazer, eu ia fazer. Então era culto de segunda a segunda. E nesse sentido, o ministério pastoral veio quase que... Você tá ali envolvido com as coisas da igreja, Deus foi sinalizando que aquilo me dava prazer, que era algo que... Né? Natural. E aí, até uma coisa surreal, assim, né? Com poucos meses de conversão, eu já estava liderando os adolescentes de uma igreja que não era uma igreja carente, assim, de recursos, de líderes. Era algo de Deus mesmo. Você viu uma graça de Deus, assim, naquele processo?
Foi super intenso.
Né? Muito intenso mesmo. Então, já estava liderando adolescentes, a partir dali, liderando jovens. E envolver-me com o ministério foi até algo sinalizado por Deus, né? Eu me lembro de uma palavra profética que eu recebi do Senhor poucos meses depois da minha conversão. E eu vivi, assim, um processo muito doloroso em meio à minha conversão, em que, de fato, era para eu ter morrido se não fosse uma intervenção do Senhor.
É que agora eu estou muito curioso com o que de fato aconteceu. Eu tenho certeza que a Bruna também está muito curiosa para como que foi esse encontro com Deus.
Cara, é difícil até de falar sem me emocionar, assim, sabe? É algo que eu falo pouco. Eu não costumo falar... A menos que sejam situações em que pode trazer uma edificação profunda para alguém, né? Uhum. Mas eu vivia uma crise emocional. Eu sempre vivi uma carência afetiva muito grande. Então, desde a minha mais tenra adolescência, eu estava envolvido em relacionamentos, né?
Certo.
Desde 12, 13 anos, era um relacionamento, outro relacionamento, relacionamentos... ali curtos,
tentando suprir esse lugar
mas
com pessoas.
Mas depois de um tempo, depois da minha conversão, eu fui perceber que era uma necessidade de se sentir amado, de fato, sabe? Mas eu estava o tempo todo envolvido em relacionamentos. Até que no terceiro ano da faculdade, em 2007, isso, né? Em um desses relacionamentos, esse relacionamento chegou ao fim. E com o fim desse relacionamento, na verdade, já durante, né? Mas... uma crise emocional muito intensa foi ganhando forma tanto em mim quanto na menina que eu namorava. E a gente entrou num ambiente de desespero muito profundo, de uma confusão mental, de fato, muita pressão. A ponto que tanto eu quanto ela chegamos à tentativa de suicídio.
Nossa.
E ela teve êxito na tentativa.
Nossa.
Então, em meio a esse turbilhão de tragédias, uma após a outra. E eu conhecia o Deus dos meus pais, eu conhecia o Deus da igreja que eu frequentava, mas eu não conhecia o Senhor. E eu me lembro de olhar no espelho e falar, acabou pra mim, sabe? Porque eu já tinha tentado o suicídio um dia antes e... agora, depois daquele desfecho, eu falei, acabou pra mim. Não tem pra onde eu possa correr, não tem quem possa resolver essa situação. Acabou. E aí, nesse dia, o Senhor foi me buscar.
Nossa.
No dia do meu enterro, de fato.
Sim.
Mental, emocional, moral, espiritual, em que eu falei, pra mim... acabou, eu tinha muitas possibilidades, eu podia ter vivido muita coisa, estava no terceiro ano de uma faculdade de medicina, um sonho da família sendo realizado, nenhum médico na família, aquele...
Aparentemente
estava tudo bem, mas tudo era um buraco
internamente,
profundo,
mentalmente,
que eu não
buraco.
Via onde eu pudesse me segurar, onde eu pudesse me apegar. E aí, nesse dia, o Senhor foi me buscar. Ele tocou no coração de um pastor que não tinha nada a ver com a história. E Deus me mostrou para aquele pastor.
Uau.
E aquele pastor entrou em contato com a minha família. Falou, preciso falar com o seu filho. E
do nada, assim.
Do nada, cara.
Uau.
Do nada. Deus mostrou a minha face para ele no carro.
Meu Deus.
E esse pastor, 2021, ele faleceu por Covid, jovem ainda, com seus 30 e poucos anos.
Caramba.
Mas um homem que Hoje, se posso dizer que tenho uma família e que caminho com o Senhor, eu devo muito a honra desse homem.
Uau.
Um homem que teve a sensibilidade de ouvir o que o Senhor estava dizendo a ele, de passar por cima de todas as circunstâncias. E eu me lembro que quando ele foi me encontrar, eu, escondido de tudo e de todos, sem poder ver ninguém, e ele foi me encontrar e ele disse: o Senhor me trouxe aqui para te contar duas histórias. A primeira é a história de Davi. E todo mundo conhece a história de Davi.
Sim.
E todo mundo sabe que Davi, ele esteve envolvido em um adultério.
Uhum.
E ele esteve envolvido em um homicídio.
Uhum.
Mas todo mundo sabe que Davi não é conhecido como um adúltero nem como um homicida.
Uau.
Davi é conhecido como um homem segundo o coração de
Uau.
Deus.
Uau.
Porque o que define alguém para Deus não é o erro que ele comete, mas é o arrependimento que ele tem.
Uau.
Muito
o que
bom.
Define alguém para Deus não é a culpa.
Sim.
O que define alguém para Deus é o tamanho do arrependimento, não o tamanho do erro.
Uau.
E ele disse a mim: tudo pode ser superado se o arrependimento for maior que o erro. E naquele momento, tudo que tinha dentro do meu coração era a culpa.
Sim, acusação.
Acusação era um... E aquela palavra entrou profundamente no meu coração. Mas ele falou: eu quero te contar uma segunda história. A segunda história que eu quero te contar é de Pedro. E Pedro caminhou com Jesus 3 anos.
Uhum.
E aí o Senhor disse a ele: Pedro, você vai me negar. E Pedro negou. E aí Jesus depois chama Pedro. E Jesus podia, se fosse talvez algum de nós, ia chegar para Pedro e ia falar: Pedro, eu não disse. Eu não disse que você ia me negar, eu não disse. Você tem que aprender a confiar em mim.
Uhum. Você
tem que aprender a crer em mim. Você tem que aprender Sim. a me ouvir. Mas não, quando Jesus aparece para Pedro, a pergunta que ele faz não é: por que você fez isso?
Uhum.
A pergunta que ele faz não é: onde é que você estava com a cabeça? A pergunta que ele faz é: você não tem vergonha? A pergunta que ele faz é: Pedro, você me ama?
Uau.
Cara, e aí ele olhou pra mim e falou: Jonatas, eu vim aqui em nome de Jesus pra te perguntar, você me ama?
Uau.
Cara, e aquilo foi um choque profundo no meu coração, porque eu imaginava que Jesus estava muito bravo comigo,
sim,
cara.
Sim.
Porque eu conhecia a palavra, eu cresci na igreja, uhum. eu sabia tudo sobre as histórias bíblicas, eu conhecia o Deus do meu pai, mas eu não conhecia o amor de Jesus ainda. E eu vivia procurando, de relacionamento em relacionamento, um amor que não me preenchia. E naquele dia, que era o dia que eu menos merecia amor em toda a minha vida, porque se tem um dia que eu não merecia amor, era aquele dia, cara. Não merecia nenhum outro, mas aquele dia, cara. E justamente naquele dia, Jesus foi me falar de amor, cara. Ele podia me falar de culpa, de medo, de morte, ele podia me falar Acusar, de qualquer coisa, sim. ele podia me falar de qualquer assunto. Mas a pergunta que ele vai me fazer é: você me ama?
Uhum.
Cara, aquilo entrou no meu coração. E eu me lembro que eu não consegui nem responder. Eu fiquei em crise. No meu coração eu disse sim, mas estava tudo tão confuso.
Sim.
E aí ele disse, Jesus perguntou a segunda vez para Pedro. E ele está perguntando a segunda vez para você: Jonatas,
Uau.
Você me ama?
Uau.
E aí eu me lembro que eu consegui falar com a minha boca. Eu disse: sim, Senhor. Eu não sei como fazer isso, mas eu te amo. E ele disse, e Jesus perguntou a terceira vez: Jonatas, você me ama? E quando ele perguntou a terceira vez, eu só lembro que eu caí aos pés de Jesus, porque naquele momento eu não via mais o pastor Alexandre. Naquele momento eu só via o amor de Cristo se revelando a mim no momento mais terrível que alguém podia experimentar, no momento mais doloroso que eu podia imaginar, ele foi me buscar. E aí naquele dia eu disse, Senhor, eu não tenho uma vida. Eu só tenho isso aqui.
Sim.
É uma morte. Mas eu entreguei minha morte para Jesus. E ele me entregou a ressurreição, sabe?
Uau.
E aí, de fato, eu posso dizer, eu nasci nesse dia. Eu nasci, uma parte de mim só natural vivia, sobrevivia. Uhum. Naquele dia eu nasci. Então foi tudo muito intenso nesse sentido, porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha outra... Eu me converti, eu não tinha... Eu queimei as carroças porque as carroças já estavam queimadas, sabe?
Uhum.
Eu não tinha como voltar e eu mergulhei de cabeça em Cristo. E ele foi minha cura, ele foi o meu consolo.
Sim.
Eu tinha todo um processo para lidar e precisei lidar com ele. Mas eu encontrei vida. Eu encontrei o Jesus que é a ressurreição e a vida. Então, viver na igreja era o meu lugar. Eu não tinha para onde ir, porque era o lugar onde eu conseguia perceber que aquilo tudo era real, que ele me amava de fato. E agora eu me envolvi já com os adolescentes muito rápido, porque era uma dor que eu carregava. Esses adolescentes precisam conhecer esse amor que eu sofri tanto para conhecer. Sim. Eu não quero que eles precisem sofrer padecendo migalhas de amor, porque tem uma fonte, porque tem um amor que não acaba.
Exato.
E aí eu me envolvi com os adolescentes, depois com os jovens. Então entrar no ministério, né, nesse ambiente mais do cuidado pastoral, foi algo muito natural. E eu me lembro dessa palavra profética que eu recebi, que eu estava dizendo, né? O pastor, eu tinha sofrido ainda depois, 3 meses depois desse processo, eu sofri um acidente na Fernão Dias que eu capotei o carro.
Meu Deus.
E aí eu tava num culto lá, né? Cheguei atrasado e aí o pastor tava pregando, nunca tinha visto aquele pastor
depois
na vida.
Depois de capotar o carro, você foi pro culto?
É, mas era umas semanas depois, assim.
Tá.
Eu capotei nesse...
Uhum. Outro dia.
Outro dia, certo. Fui na igreja, passou alguns dias e tal. E aí o pastor tava contando um testemunho, era um pastor de Santa Catarina. Isso lá na igreja do pastor Josué Gonçalves, em Bragança,
sei,
né?
Sei.
E aí, pastor contando testemunho, e era um testemunho de um acidente, na verdade tinha tido um incêndio. E eu tava lá no fundo da igreja, era uma igreja grande, ele falou, Deus tá me mostrando que teve alguém aqui que sofreu um acidente recente.
Uau.
E aí, eu lá, né? Um monte de gente pode ter sofrido um acidente recente, né?
Tem que ser mais específico.
Aí eu tava com a mão assim, né, no rosto. Ele falou, você que tá com a mão no rosto.
Nossa.
Igreja grande, lá no fundo. Eu
mais
tirei
específico.
A mão no rosto. Você que tá com a camiseta branca.
Nossa.
Aí eu olhei assim, falei, cara. Ele, é você mesmo.
Uau.
Sobe aqui, vem aqui. Eu falei, meu Deus. Aí subi lá e aí ele falou, enquanto eu tava contando aqui o testemunho, o senhor me mostrava que você sofreu um acidente recente e esse acidente poderia ter sido a sua morte, mas o Senhor fechou sua cova.
Uau.
Porque Ele quer que você de fato entenda que Ele te quer vivo. Você estava vindo de um lugar onde você carrega muita vergonha, medo, culpa, e eu estava vindo, né, da cidade onde eu passei por todo esse processo E ele disse, mas o Senhor está te dizendo, está vendo esse lugar aqui, o púlpito? Esse aqui é o seu lugar. E hoje o Senhor está te dando um dom. E cara, é surreal. Ele falou, o Senhor está te dando um dom de interpretação da palavra.
Uhum.
E cara, é muito doido, porque eu cresci na igreja, mas sabe quando você lê a Bíblia de forma religiosa ali, né? Conheci as histórias.
Tem revelação,
enfim,
né, ainda.
Mas cara, eu cheguei em casa aquele dia. Cara, parece que caíram umas escamas dos meus olhos.
Uhum.
E tudo que eu olhava na palavra, Deus falava comigo.
Uau.
Que demais.
Cara, muito surreal. Muito surreal. Foi algo muito de Deus, assim.
Sim.
E tudo que foi proclamado naquele dia, cara, é exatamente o que eu tenho vivido hoje, sabe? Então, eu vejo Deus, assim, conduzindo de fato.
Sim.
E aí, tava já no meio da faculdade de medicina, terminei a faculdade... Depois da faculdade, terminei a faculdade de medicina, eu fui para uma área da medicina que é a medicina de família, que é uma medicina mais integral, integrativa, um cuidado corpo, alma, espírito, uh-huh. esse olhar holístico. Eu vejo na medicina de família a medicina mais parecida com a medicina de Jesus, sabe? Uh-huh. Porque Jesus não dizia assim, ah, não, seu problema é olho, então eu vou te encaminhar para o oftalmologista. E seu problema é surdez, então uh-huh. para o otorrino. Não, seu problema é você é paralítico, então eu vou te encaminhar para o neurologista ou para o ortopedista. Não, Jesus tinha esse olhar inteiro. Você é o meu paciente. E ele se importa com a pessoa e não com o problema.
Muito bom.
Porque
muito bom.
A pessoa é maior do que o problema que ela tem. Então, eu fui para essa especialidade médica, fiz medicina de família. E que é essa medicina que foca a pessoa, essa medicina certo. Do todo, inteira, né? E aí, depois disso, eu comecei a enxergar uma necessidade de estudar hábitos, uhum. comportamentos. Porque eu descobri que saúde de verdade não é prescrever remédios. Saúde de verdade é mudar hábitos. Uhum. Porque remédios tratam doenças.
Sim.
Mas o que cria saúde é comportamento.
Comportamento.
É hábito. É a forma como você vive. E eu percebi que na medicina a gente fala muito para as pessoas o que elas têm que fazer.
Uhum.
É, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que parar de comer doce, uhum. você tem que fazer atividade física.
Mas isso não muda o hábito
da
pessoa.
E aí a gente fala muito o que fazer. Algumas vezes a gente explica por quê. Ó, porque se você fizer isso, vai uhum. melhorar isso. Mas quase nunca a gente explica como.
Como.
Então eu fui em busca desse como, sabe? Cara, como que os hábitos se formam e como que os vícios se formam? Uhum. Como que a gente tem a mente que a gente tem?
E como que isso tem impacto no seu estilo de vida,
e
né?
Como que isso muda você, cara? Uhum. Porque, de fato, é um estilo de vida.
É.
O seu comportamento, ele revela, ele expressa Exato. O seu estilo de vida. E aí eu comecei a entender que, cara, isso tem tudo a ver com o evangelho, cara.
Sim.
Porque o evangelho é mudança de mente, mas a gente não faz a menor ideia de como a mente funciona.
É.
Uhum. O evangelho é uma transformação, é uma renovação de mente, de entendimento. Mas, cara, é um universo que a gente entregou lá para a ciência, a gente entregou para o mundo. E a gente acha que só orar, ler a Bíblia e jejuar vai resolver todos os problemas.
Não é intencional em passar pelos processos, né? Exato. De metanoia mesmo.
Exatamente. Assim. Entender, cara, como é que a nossa mente funciona. Porque tem um componente, e eu vejo hoje que o sobrenatural... Ele está dentro do natural. É, ele não é o natural está aqui, o sobrenatural está aqui, como se um fosse a exclusão do outro. Como uhum. se o sobrenatural fosse o antinatural. Sim. E não, cara. O sobrenatural ele se expressa no meio do nosso natural. Então, para nós experimentarmos uma mudança de mente, saúde mental, cara, nós precisamos conhecer, nós estamos em um corpo, nós precisamos entender como ele funciona. E Deus
é
valoriza
bom.
Tanto o corpo que ele diz que a igreja é o seu corpo. A gente tem essa coisa do espiritual, mas, cara, o espiritual tá dentro de um corpo.
Não tem como separar,
não
né?
Tem como
São
separar.
Seres tripartidos.
É.
E isso que você falou do sobrenatural no natural, assim, a minha conversão, tem 3 anos que eu me converti de verdade. Eu cresci na igreja, minha mãe é crente, evangélica desde sempre, mas eu fui ter o meu encontro verdadeiro com o Senhor, a minha revelação do Espírito Santo de Jesus, ali em 2020, no meio da pandemia. E a primeira vez, eu cresci mais em igreja batista, assim, não tinha muito a revelação do Espírito Santo, mais tradicional. E a primeira vez que eu fui ouvir falar do sobrenatural no natural foi quando o pastor Teófilo estava fazendo uma live assim, no Instagram, ele como Dunamis ali, trazendo a visão do Dunamis e falando do sobrenatural no natural. E é isso que a gente tem que viver naturalmente, sobrenatural, porque a gente foi feito para isso, através do Espírito Santo de Deus em nós, o poder Dunamis e não sei o quê. E eu assistindo aquela live, começou a acender um negócio dentro de mim, que eu falei, Deus, era isso que faltava na minha vida. Como que eu nunca tinha tido assim, esse entendimento, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E quando a gente tem essa revelação, de fato tudo muda. Porque parece que a gente tem um encontro com o nosso propósito, assim, com aquilo que a gente foi criado para ser.
Exatamente.
Né? E não tem como, assim. E a palavra diz que para a gente acessar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossa vida, eu acredito muito que não tem como separar as 3 coisas. Não adianta só a gente buscar o espiritual,
Sim.
o lado espiritual. A gente precisa estar em unidade com a nossa saúde mental, emocional, cuidando, zelando pelo nosso
Sim.
corpo, pelo templo do Espírito Santo.
O próprio texto de Romanos 12, né? Que eu até cito aqui no livro,
Boa.
Né?
Depois, fala um pouco do teu livro.
Eu até cito esse versículo como um dos textos mais importantes para a gente Sim. entender sobre renovação de mente, porque ele, o texto de Romanos 12, ele diz, né? Rogo-vos, pois, irmãos, eu suplico, eu estou implorando vocês, sim, que vocês apresentem os vossos corpos.
É.
Então, cara, tem uma dimensão biológica, uhum, física nessa entrega, que vocês apresentem o corpo de vocês, uhum, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, ó, é culto, é espiritual, mas você entrega o seu corpo.
Exato.
E é um culto racional.
Esse pensamento.
Cara, e racional não é o oposto de emocional. Uhum. Racional é o oposto de irracional.
É.
Então, é uma entrega da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E aí ele diz, para que vocês possam agora ser renovados, então ele diz, ó, e não se conformem, não aceitem esse formato, não se amoldem aos padrões deste mundo, porque esses padrões estão deformados, eles estão distorcidos, eles estão desalinhados do que eles foram feitos para ser, então vocês não vão caber nesse mundo. E aí, esse não se amoldem é, cara, esse mundo não foi feito pra gente, ou nós não fomos feitos pra esse mundo do jeito que ele tá. Por isso que a gente sofre tanto. Uhum. Por isso que a gente se aperta pra tentar caber em lugares que não são pra nós. Por isso que a gente tenta, de alguma forma, preencher vazios. Porque, cara, não fomos feitos pra este mundo. Por isso a gente precisa ser transformado.
Sim.
E aí, é lindo isso, né? Porque Deus formou uma criação perfeita. O pecado deformou totalmente a criação perfeita.
Uhum.
E Cristo vem transformar.
Oh.
É.
Então, é, Deus forma, o pecado,
cara,
deforma, mas Cristo transforma. E essa transformação é de acordo com a renovação do entendimento. Ele diz, e não se conformem, mas sejam transformados de acordo com a renovação do vosso entendimento para você agora poder experimentar.
Uhum.
É. Então, olha que doido. É o saber, que é o entender, o entendimento, para poder experimentar o sabor, que é esse paladar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E cara,
né, cara,
isso é muito louco mesmo, porque quando a gente fala sobre a renovação da mente, óbvio que a gente sempre vai para Romanos 12, 2, né? Que tá falando ali sobre a renovação da mente de fato. Mas aquilo que você falou é muito legal, porque você estava falando como, né? Eu fui atrás do como fazer isso. E aí, quando a gente vê também Lucas capítulo 15, por exemplo, que é a volta do filho pródigo para casa. Ali ele tem uma renovação de mente. Ele tá comendo comida de porco, e aí do nada ele, cara, o que eu tô fazendo? E aí ele volta para casa do pai. Mas aí a minha pergunta, e eu tô cheio de dúvida aqui, quero perguntar isso. Mas então, como? É só uma decisão? É uma decisão minha? Porque ali ele teve uma decisão. Sim. Beleza, tô comendo comida de porco, eu vou voltar pra casa do meu pai. Mas como eu acesso esse lugar, então, de renovação da minha mente?
Sim, sim. É, e foi isso que me motivou, né, cara? Eu falei, cara,
então,
a gente sabe o que fazer.
Aham.
Difícil é a gente fazer o que a gente sabe que tem que fazer.
É igual comer saudável, né?
Você
sabe que você precisa comer. Sabe. Mas por que você não come?
Eu vou te dar um exemplo, antes de você responder. Mas na minha adolescência, por exemplo, eu era viciado em pornografia. Viciado. E eu já era convertido ali nos meus 17 anos de idade, 18 anos de idade. Eu era viciado, tava preso nisso. E eu sabia que era errado. Eu sabia que eu tinha que renovar a minha mente, mas eu não tinha o... Ai, como que eu...
Parece
me liberto desse negócio, entendeu?
Sim. E por são mais construções, que cara, que estão lá. E aí eu uso muito, até falo no livro também sobre o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas.
Uhum.
E o que são hábitos, cara? Hábitos são construções, são fortalezas. Porque essas fortalezas, até a gente vê o termo fortaleza, a gente não associa ao que, de fato, para os romanos era uma fortaleza.
Uhum.
Fortaleza, para um romano, era uma carceragem.
Uhum.
Era uma prisão. Lembra a Fortaleza Antônia, lá em Jerusalém?
Exato.
Quando você fala de fortaleza, você está falando de um lugar de prisão.
Uhum.
Um lugar onde pessoas ficam presas, né? E Paulo está dizendo ali que nós temos... fortalezas, construções.
Que são de fato prisões,
cativeiros, são prisões mentais.
Sim.
E eu acho muito interessante isso. Aí eu fui estudar hábitos, né? Como é que os hábitos se formam? E olha que legal, hábito não tem esse nome à toa. Hábito vem da mesma raiz de habitação. Porque são casas, são construções, são lugares onde a gente mora. Então,
nossa,
cara, olha que surreal. Mais de 50% das nossas ações são hábitos.
Meu Deus.
A gente faz sem pensar, é automático. Você pode perceber isso.
É inconsciente, né?
É inconsciente. É um caminho automático. E por que que o nosso cérebro gosta tanto de hábitos? Porque eles não requerem energia. Eles são um caminho que foi tão repetido, uhum. A gente fez tantas vezes e deu certo, e trouxe alguma recompensa. Tem aquela tríade do hábito, né? Do livro Poder do Hábito, uhum. Que eu acho que ela é bastante útil pedagogicamente, didaticamente, porque diz que um hábito ele precisa de três coisas para se formar. Ele precisa de um gatilho, de uma deixa, ou seja, de um estímulo. É algo que, cara, te impulsiona para aquilo.
Certo.
Então precisa de um gatilho, precisa de uma repetição, ou seja, de um ritual, você precisa repetir aquilo, e precisa gerar uma recompensa. Então gera uma recompensa, gera lá uma ativação do nosso sistema cerebral de recompensa, libera dopamina, e aquilo é percebido pelo nosso cérebro como um comportamento que te trouxe algo de bom.
Uhum.
Você fez várias vezes e não aconteceu nada de ruim, e você tem um estímulo para fazer aquilo. Então você tem estímulo, você tem uma repetição e você tem uma recompensa, cara, você vai criando um hábito, e esse hábito ele vai ocupar uma parte do seu cérebro, uhum. Ele vai migrando para uma parte ali que é o nosso corpo estriado dorsal, é uma parte do cérebro que funciona como uma caixa de base de dados ali, onde a gente armazena o que é automático. Então, para fazer aquilo, você não precisa nem pensar.
Nossa.
E para você deixar de fazer aquilo, não basta força de vontade.
Sim.
Nossa.
Não basta você, porque está instalado, porque está construído uma parada.
Uhum.
Tem um cativeiro construído.
Fortaleza, de fato.
Você está dentro daquela fortaleza.
Vai te custar, né?
Vai te custar muito. Você vai ter que destruir aquela fortaleza. E aí é o que Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, cara, tem uma construção.
É.
E só falar, não quero mais morar aqui,
sim.
Não destrói aquela parada.
Exatamente.
Então, por exemplo, no exemplo da pornografia, uhum. Ou no exemplo da alimentação, cara, são vícios.
É.
São vícios alimentares, são vícios comportamentais, são vícios sexuais. A gente tem, cara, todos nós temos vícios.
É.
Uhum. E vícios e hábitos para o cérebro são a mesma coisa. São,
caramba,
construções armazenadas, uhum, nesse corpo estriado dorsal em que a gente nem, sim, pensa, se tornou automático. Hábitos e vícios são caminhos automáticos no cérebro. A questão é que os bons hábitos, eles, uhum, são caminhos.
Sim.
Uhum. Os maus hábitos, os vícios, eles são labirintos.
É.
São casas ou cativeiros. Então, o nosso desafio é identificar agora esse mau hábito, essa prisão, uhum, essa fortaleza, descredibilizar isso,
uhum,
mostrar, cara, isso daqui não é mais o que eu quero, isso aqui não é mais a minha vida, eu não sou mais isso aqui, eu não quero mais morar aqui dentro, mas não basta identificar e descredibilizar, eu preciso substituir.
Uhum.
E substituir um mau hábito por um bom hábito é um desafio, porque um hábito não se forma do dia para a noite.
Uhum.
Sim.
E ele não se deforma do dia para a noite. É. Tem toda uma construção, uma arquitetura cerebral que, cara, tá lá, tá construída. Por isso que mesmo o cara falando, nunca mais eu quero isso aqui na minha vida, no outro dia vai ter o estímulo. Aquele estímulo é como um interruptor que, cara, ligou, é automático. Para ele sair, ele tem que ter um plano de ação, ele tem que saber como é que o jogo é jogado, ele tem que entender como é que funciona para agora construir um outro caminho, para agora viver pelo novo e vivo caminho. E aí, cara, o evangelho é lindo. Porque o evangelho tem tudo a ver com neurociência, o evangelho tem tudo a ver com saúde mental. Eu até digo que saúde mental é pensar o que Cristo pensa. E sentir o que Cristo sente, sabe? É alinhar o nosso coração ao coração de Jesus, a nossa mente à mente de Cristo, porque é isso, Cristo é o caminho.
Uhum.
E o que são hábitos? São caminhos cerebrais, são circuitos cerebrais.
Uhum.
Até nisso, a palavra está mostrando que você quer viver bem, você vai ter que viver o caminho.
Uhum.
Você vai ter que construir caminho. Você vai ter que fazer e viver por um novo e vivo caminho, entrando nesse lugar espiritual, porque só com força de vontade não vai ser o bastante. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E aí eu vou ter que pegar cada pensamento e libertá-lo
para
ele se tornar cativo a Cristo. Porque liberdade de verdade é estar preso a Cristo, né?
É.
E aí a continuação do texto. Levando todo pensamento cativo a Cristo. Então, esse processo de renovação de mente, De fato, Deus poderia transplantar. Mas o que seria transplantar? Seria tirar algo ruim, jogar fora e pegar algo bom e colocar no lugar. Deus não propôs um transplante para nossa mente, né? Olha que legal.
É.
Ele diz, eu vou transformar você, não transplantar você. Porque se ele fosse transplantar, ele tinha que jogar a gente fora.
É.
Se Deus fosse jogar o que é ruim fora, ele tinha que jogar a gente.
Exato.
Então, ele pega a matéria-prima que é dele, que foi deformada pela queda, mas ele não joga fora, porque nós somos matéria-prima dele, fomos criados à imagem e semelhança dele, por isso que ele não joga fora.
Sim.
Porque ele não desperdiça ele.
Uau.
Exato.
Porque ele não pode ser desperdiçado. Então tem uma parte dele em nós, nós somos feitos imagem e semelhança. Ah, então ele pega e fala, eu não vou jogar você fora, mesmo você estando ruim. Mas eu também não vou deixar você do jeito que você tá.
Eu te amo tanto.
Eu te amo tanto. Você não vai continuar do jeito que você tá. Eu não vou desperdiçar também o que eu te dei. Então eu vou te transformar.
Uau.
E essa transformação é o processo,
muito
né?
Bom,
tem uma frase que a minha pastora fala, que é muito isso, assim. As escolhas difíceis hoje levam a gente, talvez, para uma vida mais leve no futuro. Uhum. E as escolhas mais fáceis hoje vão trazer uma vida mais difícil no futuro, pelas consequências, né?
Sim.
E você falando de hábitos e desse processo de transformação mesmo, de colocar novos hábitos nos lugares dos vícios... Existe um tempo, assim, para que isso aconteça? Por exemplo, eu não bebo água. Uhum. E aí eu começo a beber água todos os dias, me forço a beber água. Isso vai me custar, porque, cara, que coisa chata. Uhum. Não gosto de beber água, mas vou ter que me forçar aqui a beber água. Por exemplo, se eu ficar 3 meses bebendo água, isso já vai se tornar um hábito?
Isso é provavelmente.
Existe um tempo?
Provavelmente. Tem algumas pesquisas mostrando assim, né?
É.
Claro que isso depende muito de cada hábito. E depende muito de cada habitante, né? Porque depende do padrão que está lá estabelecido, quão grande era a fortaleza que tinha anteriormente. Então, não tem uma regra, sabe? Tem muita teoria. Faça por 21 dias e vai se tornar um hábito, né?
Exatamente.
Faça por 21 e vai se tornar um hábito. Depende.
Uma fórmula milagrosa.
É,
né? Tipo...
Existem alguns hábitos simples, e existem hábitos simples. Por exemplo, beber água de manhã. É um hábito... simples. Por quê? Porque você não tem um prazer de não beber água de manhã.
Uhum.
Não tem uma ativação do sistema de recompensa imensa por você... Ah, não, não vou beber água, não vou beber água. Não tem.
Uhum.
Agora, por exemplo, pornografia ou doce. Cara, tem todo um sistema de recompensa envolvido, uma liberação gigantesca de moléculas do prazer, de dopamina. E aí, pra você desconstruir esse hábito, aí já leva um pouco mais de tempo.
Uhum.
Então... hábitos simples, você consegue em 21 dias. Hábitos que não têm uma fortaleza tão, tão estruturada, você consegue estabelecer em poucos dias, em 21 dias.
Tem uma... 3 capítulos da Bíblia todo dia.
Sim.
Para se tornar um hábito.
Depende muito, né? De como era a rotina daquela pessoa, do quanto que ela já tem prazer na palavra de Deus.
Sim.
Porque se a pessoa, cara, nunca viu a palavra de Deus
e
ela não vai ter revelação, ela não entende, ela...
vai começar a ler Êxodo,
vai
números.
Ler, cara, isso tende a demorar mais tempo. Agora, se, cara, tem prazer, e aí vou até falar de 5 componentes dessa construção da nossa mente, da construção dos hábitos, que eu acho que pode ajudar galera que tá falando, cara, eu preciso realmente mudar hábitos, né? Mas tem uma pesquisa mais completa que eu já vi falando de tempo, ela disse que a média para mudança de hábitos, a média é 66 dias.
Certo.
Mas isso não é uma regra, por exemplo, o hábito de tomar água, ele tinha um tempo menor. Mas aí hábitos, vamos lá, vou tomar um café sem açúcar.
Entendi.
Cara, já mexe com o paladar. Esses
é mais difícil,
já são um pouco mais difíceis, porque esses já tem, cara, é açúcar. Açúcar tem um componente químico, já tem uma adicção, já tem uma recompensa. Então, esses levam um pouco mais de tempo. Hábitos, e aí a gente pode ir entendendo como é que funciona. E aí como é que funciona a construção do nosso hábito. Eu dividi didaticamente em 5 As para a construção dos nossos hábitos, né? O primeiro tem a ver com os nossos atributos, ou seja, a nossa identidade. Cara, a gente tende a replicar em hábitos quem a gente é, como a gente se vê. Por exemplo, quem faz mais exercício físico? Quem quer emagrecer ou um atleta? Um atleta. Por quê? Quem está fazendo para emagrecer, está fazendo para se tornar alguma coisa.
Sim.
Está fazendo para ganhar alguma coisa. Então, ele não faz porque ele é. Ele faz porque ele quer ganhar alguma coisa.
Sim.
Quando você faz porque você é, cara, aí é natural.
Exato.
Sim.
O atleta, ele vai fazer exercício porque ele é.
É o estilo de vida dele, né?
Tem a ver com a identidade.
Uau.
Então, hábitos, para mudar, eles têm a ver, eles devem ter a ver não com o resultado, mas com uma identidade.
Quem você é.
Com quem você é. E olha como o evangelho é lindo para isso, né? Porque o evangelho não vem nos fazer uma mudança de fora para dentro, dizendo, se você fizer isso, você vai se tornar ou vai ganhar uma recompensa. O evangelho vem dizer, agora você mudou de natureza. Agora você recebeu uma nova identidade. Agora você é filho. Então você não vai mudar hábitos para ganhar alguma coisa, mas você vai mudar a sua mente, porque você agora é outra pessoa.
Sim.
Você é uma nova criatura.
As coisas velhas já ficaram.
As coisas velhas ficaram para trás. E agora você pode assumir essa nova identidade, esses novos atributos.
Sim.
Então você muda hábitos porque você tem novos atributos.
Muito bom.
Muito bom.
Entendeu agora? Por que eu treino todo dia? Sou um atleta. Brincadeira. Como se eu treinasse todo dia.
Mas às vezes não necessariamente um atleta, mas a pessoa fala assim, cara, eu sou o templo do Espírito Santo.
Sim.
É diferente do, ah, eu quero perder a barriga. Cara, porque talvez o resultado vai demorar muito pra... Mas, cara, nada é tão bom quanto viver como você foi feito pra viver. É.
Uhum.
Viver com a exata expressão de quem você é.
Sim.
Cara, eu tô vivendo como um filho de Deus.
Uau.
Exato. Isso é a motivação máxima pra gente.
E essa é a nossa verdadeira identidade, né? Somos
Exato.
Filhos.
Eu sou filho, eu sou templo do Espírito Santo que habita em mim. Eu sou propriedade exclusiva de Deus.
Uhum.
Sou comprado
Sim.
por Ele, pelo seu sangue. Então, cara, por que eu vou mudar hábitos? Não é porque, ah, se eu não mudar, eu vou sofrer um AVC também. Mas
Sim.
Mas às vezes não é o suficiente.
Não
né?
é o suficiente. Por quê? Atributos, né? Tem uma segunda coisa, então, primeira, atributos. Uma segunda tem a ver com recompensas, né? Uhum. Lembra que tem estímulos, tem repetições e tem recompensas. O que muda muito a gente são as angústias que a gente experimenta.
Tá.
E olha que doideira isso, né? Eu comecei a estudar hábitos porque eu queria ajudar meus pacientes a abandonarem os seus vícios.
Uhum.
Sobretudo tabagismo, etilismo, uso de substâncias psicoativas.
Sim.
E aí eu comecei a estudar isso. Aí eu falava pro cara assim, né? Você sabe que faz mal? Ele falava, sei. Você quer parar? Quero. Então, vamos parar? O cara falava, vamos. Mas não ia. Aí sabe o que acontecia? Daqui a pouco lá, o cara tinha uma dor no peito. Aí ia parar no pronto-socorro.
Aí apertava.
Aí vinha uma angústia, cara.
Sim.
Aí o cara falava, eu vou morrer, cara.
É.
Cara, e agora? E aí esse medo, essa inquietação, isso mudava o cara. Eu percebi que tinha duas coisas que mudavam muito, né? Angústia, e isso muda muita gente. Até o arrependimento. Não sei se vocês já olharam para o arrependimento por esse prisma, mas Paulo diz, né, que tem uma tristeza que opera para a vida e tem uma tristeza que opera para a morte. A tristeza que opera para a vida, ela opera para o arrependimento. Ou seja, é uma angústia,
é
um sofrimento, é uma tristeza por olhar pra minha vida e falar, cara, eu não tô...
Tem algo errado aqui dentro.
Eu não tô como eu fui feito pra ser. Tem algo errado. Meu coração tá desalinhado do coração de Deus. E aí, olhar pra esses sentimentos... Por que que Deus deu sentimentos ruins pra gente, né? Por que que mesmo cristãos, crentes, cheios do Espírito Santo, a gente continua sentindo tristeza, medo, raiva? Porque esses sentimentos ou essas emoções ruins, negativas, desagradáveis, elas são boas pra mostrar pra gente que algumas mudanças podem ser necessárias. São
bom.
Sinalizações
Muito
que a
bom.
Gente precisa mudar. E a gente aproveitar essas emoções pra glória de Deus, usando-as como um motor mesmo. Falar, cara, isso aqui vai me impulsionar. Eu gosto até da palavra original pra emoção, que é o que eu mais gosto de estudar na vida, né? Depois do hábito, eu fui para a emoção.
Certo.
Para estudar emoções. Porque eu entendi que os hábitos têm tudo a ver com as emoções. As nossas emoções moldam os nossos hábitos. Então, as angústias, as tristezas, as dores, elas nos ajudam a nos movimentar. Já a palavra emoção no latim, emovere, é movimento.
Cara,
Deus nos deu emoções. E pode ver que das 5 emoções primárias, né? Não sei, a galera já assistiu Divertidamente.
Nossa,
esse filme
é muito bom.
É muito bom, né?
Eu amo.
E ele é muito bom,
e
inclusive,
ele ensina muito.
Pra entender.
Tecnicamente,
Exato.
Pra entender a mente, né? E aí você vê lá que tem 5 emoções primárias, das 5, 4 são emoções ruins. São emoções que a gente considera negativas, né? Então tem a alegria, que é a única que é
Caramba.
Boa. Aí tem lá a tristeza. a vilã da história. É. Tem o medo, tem a raiva e tem o nojo, a aversão, uhum. né? Essa coisa da... E aí você pode ver que das cinco, só uma é legal. As outras quatro, elas são desagradáveis. Quando elas são acionadas, elas geram desconforto. E por que isso, cara? Porque de cinco emoções que a gente já nasce com elas, quatro não são legais. Pra mostrar pra gente que a gente não tá no lugar que a gente foi feito pra viver. Uau. Nem do jeito que a gente foi feito pra viver. São convites à mudança. É. São convites a um lugar de segurança, de santidade, a um lugar de refúgio no Senhor e de transformação. Porque o mundo é perigoso, porque o mundo é mau, porque a gente tem que ser transformado. São avisos, cara. As emoções nos comunicam.
Uau, muito
elas
bom.
Comunicam valores, amores, e elas comunicam que a gente precisa mudar algumas coisas. Então, eu tenho que receber esses atributos, agora identificar as minhas angústias como motores para a minha mudança. Então, eu tenho que usar essa tristeza. Cara, eu fiz minha esposa sofrer com um hábito meu, eu fiz meus filhos serem prejudicados com um hábito meu, eu... De alguma forma prejudiquei alguém com um hábito meu, cara, eu tenho que me entristecer. Uhum. E essa tristeza tem que operar pra vida gerando
arrependimento.
Arrependimento,
vai. E arrependimento não é remorso, caramba. Né?
Não. Porque o remorso é essa tristeza que não te muda.
Sim, o arrependimento ele gera a transformação, né?
Eu acho que nesse lugar conecta muito com o que a palavra fala também, que no coração do homem existe um anseio pela eternidade.
Exato, cara. Nós somos feitos pra isso. Cara.
É, feito pra esse lugar.
É. E enquanto, a C.S. Lewis diz isso, né? Que se tem desejos do meu coração, sentimentos do meu coração, que parece que nunca se saciam, é uma evidência de que eu não fui feito pra esse mundo, né? E é isso, cara. Essas emoções ruins, elas são uma evidência. Cara, nós não fomos feitos pra esse mundo. E nos novos céus e nova terra, aí não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter pranto, porque nós não vamos mais precisar. É aquela, a dor nesse tempo, ela tem propósito. Por que que... Em cada linda rosa tem um espinho. O espinho é uma lembrança. Você não foi feito pra esse mundo.
Meu Deus.
Você não é desse mundo. Você precisa ter a consciência de que você não é desse mundo, né? Então, usar as emoções para a glória de Deus, eu acho que é um entendimento que nós cristãos, por vezes, não temos, porque a gente leva muito para o campo da espiritualidade sem... O resto, essa espiritualidade fragmentada, e a gente despreza e desperdiça muito as emoções. Já repreende logo de cara. Tô triste. Tá repreendido em nome de Jesus.
Tudo é o inimigo, né?
Tudo é o diabo. Ou a gente demoniza as emoções, ou a gente vive de alguma forma guiado, governado por elas, tentando de alguma forma satisfazer, viver em função daquelas emoções. Mas eu penso que Deus quer usar as nossas emoções. Deus tem emoções.
Exato.
Deus é emocional.
Sim,
Deus se alegra, se entristece, se ira. Deus sente ciúmes. O Espírito Santo sente ciúmes de nós. Então, cara, Deus tem emoções. E Deus nos deu um atributo dele, que é a capacidade de se emocionar. E essas emoções negativas, elas podem ser usadas. Eu acho que aí um entendimento legal pra galera que tá nos ouvindo é gravar isso na cabeça. Eu tenho que usar minhas emoções, não ser usado por elas. Eu posso... usar as minhas emoções para a glória de Deus, eu posso entregar todas as minhas emoções, porque eu não vou me entregar para elas, mas eu vou entregar todas elas para Jesus, né? E essas emoções, elas redimidas em Cristo, elas entregues, elas lançadas, até a ansiedade mesmo, que a gente olha e vilaniza a ansiedade, e eu acho que esse é tema até para uma conversa mais longa. Mas Jesus diz, lançando, o Pedro está dizendo, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Cara, ansiedade foi feita para a gente pegar, e eu não estou falando do transtorno de ansiedade propriamente dito, que vai requerer cuidados profissionais, que é um problema de saúde, mas eu pegar esse sentimento de ansiedade como uma semente
exato.
E lançar sobre ele,
exato.
Porque é uma matéria-prima. É uma matéria-prima para gerar mais fé.
Vez,
não é falta de fé, é matéria-prima para mais fé.
Uma vez, meu pastor me falou assim, isso me chamou muita atenção quando ele falou, porque tem sentido com o que você está falando. Ele estava me confrontando por causa de uma situação específica. Ele falou, você precisa saber articular os teus sentimentos. Se você não souber como articular os teus sentimentos, você vai ficar como... Cara, ficar... cego, entendeu? Sendo soprado pelo vento e vai pra lá,
vai pra cá.
Enganoso
é o coração, mais que todas as coisas.
Então precisa pegar mesmo esses sentimentos que o teu coração sente e, cara, articular de fato. É. Eu acho que é importante pra galera de casa ouvir isso e identificar mesmo. Quais são as minhas prisões, né, daquilo que a gente estava falando e como que eu consigo articular tudo isso para sair desse
lugar. E você vê que, desde o princípio, né, o mandamento de Deus para o homem é cultivar e guardar.
É.
Então, Deus fez isso, né? Ele pegou um mundo caótico e desorganizado. E o que é a nossa mente hoje nesse mundo caótico e desorganizado? Cara, é um aglomerado de coisas sem forma e vazio.
Uhum.
E aí é nosso trabalho agora cultivar e guardar. É. E trazer essa luz para, de fato, organizar, para cultivar. É. Eu gosto até falo no livro também, que a gente tem que ver a mente como um campo de batalhas, mas a gente não pode ver a mente só como um campo de batalhas. Porque tem gente que lê só a capa do livro da Joyce, né?
Que acha que é a guerra
campo de batalha da mente. E que acha que tem que viver numa batalha com a mente o tempo todo. Mas eu creio muito que a nossa mente... ela tem que ser transformada de um campo de batalhas em um jardim. Um jardim de intimidade com o Senhor. Então a gente parte, o nosso ponto de partida é um campo de batalhas. Mas o nosso ponto de chegada é um jardim. Uhum. Deus nos fez para um jardim. E aí nesse jardim a gente cultiva e a gente leva todos os sentimentos como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Então ter esse olhar carinhoso, compadecido para as nossas emoções... e de organizar, de articular, de falar, cara, as minhas emoções não podem me guiar.
Que é não ter uma mente passiva, né?
Sim, exatamente.
A gente que manda na nossa cabeça, né? E não o contrário.
As nossas emoções, eu até tava falando, né, que as emoções são movimento, elas são ótimos motores, mas elas são péssimas motoristas, né?
É, então, é verdade.
Pra gente deixar ela governar, cara, nós vamos cair no primeiro barranco. Nós vamos bater no primeiro poste, vamos atropelar a primeira pessoa, nós vamos causar muitos danos pra gente e para os nossos irmãos, porque enganoso é o coração mais que todas as coisas, né? Então, ó, atributos, três, né? Angústias, o terceiro, amores, porque, cara, eu mudo quando eu amo. Tem até aquele livro, né, Você é Aquilo que Ama, né, do James K. Smith, que é o poder espiritual do hábito. Cara, o que mais muda a gente, o que mais me mudou foram os meus amores, cara.
É.
Sim.
Cara, que mudou minha vida. Quando eu casei, quando eu tive filhos.
Exato.
Cara, aí muda natural. É. Por quê? Porque eu só troco uma coisa que eu amo por outra que eu amo mais.
Uhum.
Eu só troco uma coisa que me dá prazer por outra que dá mais prazer. Então, quando eu faço por amor... porque tem gente que fala assim, vou mudar. Cara, odeio fazer atividade física. É. Cara, odeio alimentação saudável. Odeio. Cara, se você for mudar por ódio, a chance de você conseguir mudar é menor. Claro que tem esse poder das emoções negativas e de você usar a angústia para uma mudança.
Exato. Seu favor, sim.
Mas você não pode se mover pelo ódio, pela culpa, pelo medo. Até é interessante a história da dracma perdida, né? Tava falando de Lucas 15.
Uhum.
Eu acho lindo que a mulher tá no meio de uma crise. Uma crise emocional. Cara, perdi uma parada importante. É a dracma. Aquilo lá tem um valor significativo. Então, cara, um valor meu tá desalinhado, tá desajustado. Eu tô perdida. Mas o que move ela? Você vê que ela acende a luz... e ela agora acende a luz para dentro, e ela com a luz acesa para dentro, ela vai varrer com diligência. Cara, a palavra diligência vem de uma raiz grega de ligo, que é amor.
Uhum.
Então, o que motiva a mudar? É amor, cara. No fundo, no fundo, a gente tem que mudar porque a gente ama o que Deus ama.
É.
Uhum.
É amar o que Deus ama que faz a gente mudar.
E a gente abraça os processos, porque a gente está tão apaixonado pela presença de Deus, por Jesus, que nada mais nos move, né?
É isso aí.
Amor pela presença.
É amor.
Mesmo.
É. Então, amar faz a gente mudar, né? E aí o quarto A que eu falo para os meus pacientes é agenda.
Certo.
Por quê? A sua agenda molda você.
É.
E qual que é o problema hoje, cara? É que a gente vive uma correria absurda. E que quem faz a nossa agenda são pressões externas. É mais ou menos como aquela terra ou aquela semente que cai à beira do caminho. Cara, às vezes você até quer mudar, mas você tá tão envolvido com um monte de outras coisas que a sua agenda... Cara, o hábito é automático. Então, se você não agendar e não tiver tempo para fazer e não tiver uma estrutura, um planejamento que te permita isso, sim, você vai voltar para o que gasta, exato, menos energia.
Exato.
Então, é a questão dos urgentes, dos importantes.
Exato. Exatamente. Tem que ter planejamento para você dar prioridade para o que é mais importante.
Minha mãe falava, mente vazia, oficina do diabo. Você fica...
Se você não agendar,
vai
virar o que é automático. E o que vai ser automático? O que gera mais prazer com menor esforço. É aí que a pornografia ganha o espaço. Que ela dá um prazer imenso. Nada dá tanto prazer quanto o estímulo sexual com zero... esforço. Não tem que conquistar ninguém, não tem que ter aliança.
Sim.
É intimidade sem aliança. É. Cara, é a combinação perfeita pro vício.
Sim.
A gente precisa ter revelação também de que o nosso tempo, ele dá glórias pro Senhor, né? O Senhor, ele disponibilizou 24 horas para todo mundo. Então, a gente consegue fazer o que a gente precisa fazer dentro de 24 horas. Mas a gente precisa entender que a gente precisa colocar o nosso Cronos dentro do Kairos de Deus, né? E não o contrário. É. Dando glória para Deus também com o que a gente faz com o nosso tempo.
É, ter essa sensibilidade, esse discernimento espiritual, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito. Então, não tem tempo para tudo. Tem tempo para... Tem tempo para aquilo que é o propósito de Deus. Sim. Ele diz, tem tempo de abraçar e tem tempo de afastar de abraçar. Ou seja, você não vai conseguir abraçar tudo e se afastar de tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que entender, cara, agora é tempo do quê? Agora é o momento do quê? E a gente tem dificuldade disso hoje.
Né?
De discernir, de dizer não para algumas coisas. E hoje o estilo de vida que a gente vive é um estilo de vida que é muito incompatível com o estilo de vida de Jesus. É quando Jesus diz, né, se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Cara, hoje, para mim, isso é muito difícil.
Sim.
Porque eu tô com a agenda tão comprometida que se eu tiver que fazer algo que tá fora da agenda, então eu tenho agenda lá, andar uma milha. E aí, como é que eu ando duas?
Uhum.
Eu não tenho margem para isso. Então, agenda hoje é um problema. Porque a gente vive nesse... momento de correria, de pressão, de muitos estímulos, muitos afazeres, muitas demandas, muitos cuidados com a vida. É esse terreno entre os espinhos. É essa semente que cai entre os espinhos. Então, para mudar hábito, cara, eu preciso mudar a agenda. Eu preciso ter um planejamento. E é uma parada que a gente acha que vai acontecer assim naturalmente, que a gente não precisa ter um planejamento, né? Então, agendar, ter um passo a passo, ter um plano, cara, isso ter um acompanhamento, ter alguém que vai me monitorar, que vai me dar feedback, que vai me ajudar, cara. Pode ver como a gente muda muito mais quando a gente tem alguém...
Pra prestar contas.
Pra prestar contas.
Exato.
Tem alguém acompanhando a gente, esse acompanhamento faz toda a diferença. Por quê? Porque tem a ver com agendamento.
Não, eu acho que você se sente muito mais produtivo, né?
Sim.
Quando você tem uma agenda. Eu lembro quando eu não fazia nada, não anotava minha agenda. E parecia que o dia não rendia em nada. Ficava rodando, não fazia nada. E quando eu comecei a colocar na agenda os compromissos que eu tinha durante o dia, durante a semana, durante o mês, quando você via tudo aquilo, você falava, eita... Realmente
é isso,
produziu, entendeu? Aí
e
sua mente parece que fica satisfeita,
porque
você produziu.
Gera aquela dopamina de você dar... Cara, que legal, eu fui produtivo, dei o check, fiz bastante coisa. E tô progredindo, te permite visualizar, né?
É isso.
E o quinto, e eu acho que esse é o mais importante de todos, cara, é o ambiente, cara. O ambiente molda a gente, cara. O ambiente, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o ambiente é a mão invisível que molda o nosso comportamento, cara.
E eu sempre ouvi falar também que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né?
Sim, é, o ambiente forma a gente, porque a gente aprende por contemplação, cara. E aí, mais uma vez, cara, a Bíblia é mais neurocientífica que a neurociência, né? Porque ela diz, sejam transformados de glória em glória à medida que vocês contemplam.
É.
Então, nós somos transformados de glória em glória à medida que a gente contempla a face do Senhor. Por quê?
Sim.
Porque a gente aprende vendo, a gente se torna... O que vê, Salmo 115 que diz, né, que, ó, aqueles que adoram ídolos, eles têm boca, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm pés, mas não andam, porque eles se tornam aquilo que adoram. Os ídolos têm boca, mas não falam, eles têm olho, mas não vê, eles têm ouvido, mas não ouvem, e quem adora se torna, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que confiam neles. Então a gente vai se tornando muito o ambiente. E aí olha que lindo, né? Porque olha o que o evangelho faz. O evangelho, ele muda a nossa natureza, ele redime nossos sentimentos, ele muda os nossos amores, ele redime a nossa agenda, o nosso estilo de vida, e ele nos traz para um ambiente que é o ambiente celestial, sobrenatural, o ambiente da presença dele. Ele nos dá acesso a esse lugar agora do Santo dos Santos.
Uau, sim.
E, cara, nada é tão poderoso para mudar a gente quanto o ambiente da presença de Deus.
A gente tá no lugar de origem, né? No nosso lugar de origem.
E essa consciência da presença de Deus o tempo todo, de que eu tô no ambiente de Deus, isso me muda demais, cara. Isso me muda demais.
Exato.
Tava conversando esses dias com a Luísa Nazaré, eu não sei se vocês conhecem ela, mas vale muito a pena vocês conhecerem, até trazê-la aqui.
Sim.
Ela estava me falando, ela faz um programa de mentoria para mulheres, e ela estava me falando como encontrar Deus e viver consciente da presença em uma correria, em um mundo agitado, em que a gente não consegue muito bem controlar a agenda 100%, porque tem filho pequeno, tem escola, tem um monte de coisa que a gente não consegue controlar. E ela falou uma coisa muito legal. Eu falei, que dicas você daria para alguém assim? Ela falou, a primeira coisa, respirar consciente da presença. Eu falei, cara, como assim? Respirar consciente da presença? Falou, o nome de Deus no original hebraico, o tetragrama, lá as quatro letras, né? Yohavaha. Ele diz que é um som impronunciável. Não dá para falar o Yahvé, né? Não dá para pronunciar. A gente que colocou vogais lá, mas são quatro consoantes que são impronunciáveis. Por quê? Porque é o som da respiração.
Uau.
Então, cara, cada respiração que a gente tá dando, a gente tá clamando por Deus, cara.
Uau.
E aí a gente trazer isso pra consciência, de falar, cara, Deus está aqui.
Exatamente.
Tão certo como o ar que eu respiro.
Exatamente.
Uau.
Cara, e aí a gente viver consciente dessa presença, esse ambiente nos transforma. Porque, cara, se eu tô na presença de Deus, não dá pra eu viver de qualquer jeito. Porque, cara, se eu tô na presença dos meus pais, eu já não falo de qualquer jeito?
Sim.
É.
Que é o temor do Senhor.
Né? A presença de Deus. Temor é ver Deus me vendo o tempo todo. Ele está aqui, né, cara?
Uau. Exato. Eu costumo falar isso para os adolescentes da minha igreja. Eu falo, você tem que começar a prestar atenção na presença consciente e na presença inconsciente. Aí o que eu quero dizer com isso? A presença consciente é quando está aquele mover de Deus e está todo mundo vendo que de fato algo está acontecendo ali no salão de culto. Mas talvez no seu dia a dia, no teu quarto de oração, você lendo a sua Bíblia, a presença de Deus está lá. Talvez inconsciente, mas ela está lá. E aí você precisa pegar essa presença inconsciente e transformar ela na consciência de que Deus está aqui. O Senhor está me vendo em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes, na minha escola, no meu trabalho. O Senhor está aqui.
E eu acho que a respiração é uma parada legal para isso, porque se torna algo objetivo. Eu posso me ver respirando. E aí, cara, você ter essa consciência de que cada respiração que eu respiro, que eu nem tô percebendo, cara, eu tô clamando por Deus. E ele tá me respondendo, me dando o ar. E aí é legal até que o Espírito Santo tem essa simbologia, né? A gente estuda na teologia, pneumatologia. É o ar, cara. Ele é o fôlego de vida. Então, toda vez que a gente respira, cara, olha que surreal.
É muito doido.
Mano, eu tô respirando agora. Deus está aqui, cara.
Uau.
E
nossa,
eu posso desfrutar da presença dele mesmo em meio a algo. E aí, a gente se expor conscientemente a esse lugar da presença de Deus, isso nos muda, cara. Trazer essa consciência.
Exatamente.
E, doutor, enquanto a gente está falando tudo isso, eu penso muito sobre a gratidão, né? Enquanto você estava falando sobre as emoções e tudo, eu estava lembrando muito sobre Filipenses. E Filipenses fala que a gente precisa encontrar alegria, mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Porque existe um propósito naquilo, né? Do Senhor estar transformando a gente, transformando o nosso caráter, através das circunstâncias difíceis. Mas vai chegar, a gente vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade, o infinitamente mais do Senhor para as nossas vidas. Aquilo é só um momento em que a gente precisa realmente encontrar alegria, porque existe um porquê que é em nosso favor. E eu fico pensando assim, qual que é o poder da gratidão no meio de tudo isso? Assim, gratidão é um hábito?
Também.
Posso dizer que gratidão é um hábito?
Sim, sem dúvida.
E desculpa, eu vi uma coisa que você falou no teu Instagram, é que você fala sobre a celebração, que eu acho que tem a ver disso, né? Que você tem que repetir.
Sim, o que não é celebrado não é repetido,
isso,
né?
Isso, exatamente.
E tem tudo a ver com isso, né? Porque o oposto da gratidão é a murmuração, né? E a murmuração é um vício. E a gente vicia. A gente vicia em reclamar.
Você
já reparou, mas é um dos principais vícios que a gente tem, é o vício de reclamar. E o cérebro fica viciado em reclamar, e vício em reclamar te faz olhar sempre pro que falta.
Copo meio vazio.
O copo sempre tá meio vazio. E, cara, isso vem desde a queda, porque desde lá a gente começou... O que, que a serpente conseguiu fazer com Eva? Cara, tinha tudo, mas tinha uma coisa que ela não podia. O que, que a serpente tentou fazer? Ah, você não tem, você não pode nada. É. Então, é sempre treinar o olhar pro que falta. E aí você vê o povo de Israel no deserto. Por que, que eles não entram na Terra Prometida?
Exato.
Cara... Porque eles estão viciados em olhar para o que não tem, em murmurar. Cara, não tem. Ah, não tem carne. Ah, não tem água. Ah, não tem. É. Então, a gente fica viciado em olhar para o que falta.
Eu acho que nessa geração de hoje também, a gente está muito mais propenso a isso com a internet,
dúvida,
né?
Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente começa a se comparar, olhar para o que o outro tem que a gente não tem. Sim. Esse olhar comparativo treina o nosso olhar para o que nos falta. E aí é legal que o evangelho vem dizer, cara, não te falta mais nada. O Senhor é o teu pastor, de nada você tem falta, e o Senhor vai te dar tudo que você precisa para cumprir o propósito dele na sua vida, né?
Muito,
e aí, a gratidão, eu acho até que a palavra que Paulo usa, né, a expressão que ele usa, ação de graças... Porque, é, de fato, é a ação da graça de Deus em nós e a gente começar a olhar e falar por outro prisma. Cara, o que, que eu tenho que eu não tenha recebido? Eu, por exemplo, a gente reclama muito do que tem, né? Ou do que não tem. Esses dias eu estava fazendo um podcast com o Douglas, né? E aí o tema era reclamação, né?
Sim.
E aí uma pessoa perguntou assim, né? Cara, uma coisa que eu reclamo demais é do meu carro. Cara, vive me deixando na mão, vive me dando problema, vive me dando gasto.
Aí se não tem carro, reclama que não tem carro.
E aí, da onde parte essa reclamação? Parte do seguinte senso, eu merecia algo melhor. Você vê aqui? Cara, eu merecia algo mais e o Senhor não está me dando algo que eu merecia. Então, qual que é o problema? É a visão de graça. Porque graça é essa consciência de que, cara, eu não merecia nada. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. É. E se eu tenho um carro, cara...
Foi Deus
que me deu, cara. Eu não merecia. E ele me deu por graça. Cara, eu não merecia respirar. Deus tem me feito enxergar muito isso, sabe? A gente fala muito sobre cura. Eu creio muito no poder de Deus de curar, de restaurar. Mas, cara, a gente valoriza muito a cura e não valoriza tanto a gente estar curado agora. Por exemplo, imagina que você tá num culto agora e chega alguém cego. E, cara, nós vamos orar. E aí Deus abre a visão. E aí o cara enxerga. Mano, dá pra você imaginar a sua alegria.
Nossa, sim.
Por quê? Qual foi o milagre? Enxergar. Cara, olha que milagre. Enxergar. E, cara... Vamos ser sinceros, nós estamos vivendo um milagre aqui agora. Eu tô te vendo,
Dias,
cara, todos os dias Deus me dá um milagre de enxergar, mas porque eu não recebi algo que eu achei que deveria já ter recebido, o meu olho fica concentrado, a minha mente fica concentrada no que falta. E aí eu não vivo pela consciência da graça. Eu vivo pela consciência da lei, da dívida, da culpa e da ambição e desse descontentamento, dessa cobiça. De achar que Deus não me deu algo que eu preciso. E aí, quando muda a minha visão e o que me governa agora é a graça, aí a ação da graça de Deus em mim é olhar com gratidão para tudo. É olhar com ação de graça e falar, cara, eu tô aqui, tem água. Cara, eu posso beber com a minha boca. Meu, não preciso de uma sonda.
Cara,
se... Ó, eu tava vindo no caminho, tava falando sobre isso com meu cunhado, né? Cara, imagina... Que eu não pudesse comer com a minha própria boca, que eu dependesse de uma sonda. Cara, o que, que eu ia querer mais na minha vida? Eu não ia me preocupar com qual vai ser o meu trabalho, eu não ia me preocupar tanto com se eu vou ter dinheiro para ir fazer a viagem dos meus sonhos. Cara, a minha vida ia ser, cara, eu preciso voltar a comer com a minha própria boca, eu preciso voltar a mastigar, eu preciso voltar a beber líquidos sem depender de um cano. Cara, a minha vida ia estar concentrada, eu gastaria tudo. Eu pagaria o preço que fosse para poder comer com a minha própria boca, para poder andar com as minhas próprias pernas, para poder enxergar com os meus olhos. Cara, eu gastaria tudo para ter o que eu tenho de graça.
Exato.
E às vezes, eu diante do que tenho, não celebro. Tem até, e aí falando desse vídeo, né, do poder da celebração, sim, o que não é celebrado não é repetido. Cara, que até o gesto, a gesticulação da celebração, eu fazer assim, uh-huh, eu gritar, sim, uau, yes, isso é interpretado pelo meu cérebro, isso manda uma sinalização para o meu cérebro que estimula esse sistema de recompensa que é o sistema do hábito.
Nossa.
Então, quando eu comemoro algo, por que que a gente vicia em torcer para um time? Porque tem comemoração. Então, tudo que tem celebração...
Ultimamente, o Corinthians não tá me fazendo passagem, celebrar muito.
Eu tenho que aproveitar muito esse momento, que eu sou São Paulino.
Olha aí, ó.
Não sei por quanto tempo vai durar, mas vamos comemorar.
Exatamente.
Vamos celebrar.
Celebra.
Mas é isso, cara, é ser grato por tudo. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, porque nada é mérito. Tudo é graça, tudo é dádiva, tudo é um presente. Cara, a gente tá aqui hoje...
Inclusive nossa capacidade de pensar, né?
É.
As nossas habilidades, tudo foi dado por Deus.
Tudo. E é doido, porque tudo que a gente tem hoje é a oração de alguém.
Uhum. Exato. Cara,
é a resposta de oração de alguém. E aí quando a gente vê um milagre lá, a gente fala, cara, olha lá, Deus fez um milagre na vida de alguém. Mas na minha vida ele não fez um milagre. Uhum. Cara, eu tô vivendo um milagre o tempo todo.
Exato.
E se a gente viver com essa consciência da presença e viver com essa consciência da graça e falar, cara, nós estamos aqui, mano, falando de Deus.
É.
Uhum.
Cara, tem coisa mais preciosa que eu tô falando com a minha própria boca. Você tá falando, a gente tá se entendendo.
Sim.
E a gente tá falando do que existe mais precioso.
Uhum.
Cara, talvez a gente não tenha tudo que a gente quer, mas a gente tem tudo que a gente precisa, cara. Uhum. É isso, mano. Essa consciência nos leva à gratidão. E a gratidão muda o nosso cérebro, porque se o reclamar se torna um vício, a gratidão se torna um hábito.
Uhum.
E se a gratidão se tornar um hábito, a gratidão muda o nosso jeito de viver, porque ela muda a nossa forma de olhar para Deus, muda a nossa forma de olhar para a gente e muda a nossa forma de olhar para o outro.
Muito bom.
Então ela muda tudo. E aí Paulo até vai dizer que quando a gente é grato, até a imoralidade sexual, então as ações de graças nos fazem até com questões morais, sexuais, porque a gente olha e fala, cara, Deus me deu tudo que eu preciso. Uhum. Eu tenho o prazer que eu preciso em Deus. Sim, sim. Então eu não preciso cobiçar o que eu não tenho, porque o que eu já recebi me satisfaz. O que Deus me deu é bom. É Deus lá no jardim, né? Olhando para o que ele fez e dizendo, isso é bom.
Uhum.
Isso é bom, isso é muito bom. E acho que falta pra gente essa consciência hoje. Da gente olhar, cara, é tão bom, cara.
Sim.
Tão bom. E não depende do que eu ainda não recebi.
Uhum.
Depende do que eu já recebi em Cristo Jesus, porque tudo está nele. Tudo é dele e tudo é por ele. E eu não merecia nada.
É.
Mas ele me deu tudo, né?
Agora, uma outra dúvida. Eu acho que eu tenho mais três e, e aí a gente vai caminhando pro fim. Mas como que essa murmuração, essa falta de saúde emocional pode refletir no meu físico,
uhum,
por exemplo.
Sim.
Eu conheço pessoas que eu sei que não são mentalmente saudáveis,
uhum,
e que por causa disso tem uma doença de pele, por exemplo, alergia.
Sim.
E não encontra de forma nenhuma a causa dessa alergia,
uhum,
mas eu tenho certeza que é por conta da falta de saúde emocional.
Inclusive, eu, quando passei por um momento muito difícil na minha vida, anos atrás, eu nunca tinha tido alergia de pele, assim, igual apareceu. E eu passei, no pior momento da minha vida, assim, parece que começou a sair alergia, e eu fiz exame, fiz um monte de coisa, e nada dava, mas era por causa da situação que eu tava vivendo emocionalmente, né?
Sim. O drama dos problemas psicossomáticos, né?
Uhum.
E é muito legal essa conexão que há entre alma,
uhum,
e corpo.
Sim.
Que, cara, isso é mais patente, mais visível, mais claro do que essa caneca aqui.
É.
Cara, é muito frequente a gente ver, tanto para o bem quanto para o mal.
Sim.
E aí eu acho lindo como a Bíblia é mais neurocientífica do que a neurociência.
Sim.
Porque Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, ó, como está o seu coração, manifesta-se ou muda a expressão física. Então, o que acontece na sua psique muda o seu corpo. Isso vale para o bem, porque a alegria, a gratidão, isso vai fazer bem para você, coração alegre é bom remédio.
É,
Provérbios vai dizer, Salomão vai dizer, cara, isso faz bem. Você viver uma vida de gratidão, isso vai fazer bem para seus ossos.
É.
Isso vai fazer bem para o seu intestino. Isso vai fazer bem para seu rim. Cara, isso faz bem para sua pele. Você viver uma vida leve, e isso é... Acho que é uma sinalização para o reino de Deus. Por que, que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte? Porque, cara, nós vamos viver na consciência plena da presença de Deus o tempo todo.
Sim.
Cara, isso é maravilhoso. Isso é cura. Cura, saúde mental é isso. É esse lugar de estar aos pés de Cristo, reposicionados, restaurados nele. Isso é maravilhoso. Mas o que, que acontece com o oposto? O coração abatido... ele vai também se manifestar no corpo. Então, a gente já tem inúmeras. E aí eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque não são só os problemas de saúde mental. Por exemplo, a ingratidão, a murmuração, e é diferente de lamentação, né?
Uhum.
Porque, cara, lamentação é bíblico.
Sim.
Chorar faz bem.
Exato.
Tem até uma substância anestésica na lágrima, da analgesina. Quando a gente chora, libera uma substância... Cara, lamentar é tão bíblico que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações.
Exato. É verdade.
Então é diferente lamentar de reclamar, de murmurar.
Sim.
A lamentação é um clamor por Deus sinalizando, Senhor, tá ruim, mas eu confio em ti.
Uhum.
É Jeremias lá lamentando, Senhor, tá terrível, eu não tenho que negar a realidade. Eu não tenho que olhar pro que tá ruim e falar, ai, tá bom, Senhor.
Exato.
Ai, não.
Jó mas, também, né?
Cara, é olhar pro que tá ruim e falar, Senhor, tá ruim, mas o Senhor é bom.
Uhum.
E eu confio em ti. E eu sei que uma hora o Senhor vai se levantar. E eu sei que uma hora o Senhor vai... Então, cara, eu posso estar triste.
Sim.
E essa tristeza pode ser boa.
Sim.
Eu posso lamentar.
Que a gente tava falando, de você pegar esse sentimento
Exato.
E gerar uma coisa boa.
Exatamente. Agora, uma vida de reclamação, de murmuração, essa vida vai me fazer mal. Vai fazer mal porque aumenta a chance de depressão.
É.
Aumenta a chance de ansiedade, aumenta a chance de eu precisar de alívios e de entorpecentes e me viciar em outras coisas, porque eu vou vivendo nessa consciência de falta, tá faltando. E aí eu fico tentando colocar um excesso para compensar aquela falta, mas o corpo começa a se sobrecarregar com isso. Então, problemas de pele. Aí eu tô preparando até um material sobre estresse.
Certo.
Porque o estresse agudo faz bem pra gente. Ele melhora a nossa imunidade,
Caramba.
Ele melhora o nosso
desempenho.
O estresse agudo, ou seja, eu ficar estressado por uma situação pontual por menos de 6 horas.
Nossa.
Cara, por exemplo, eu tenho um podcast pra gravar, eu tenho uma prova pra fazer, eu tenho uma pregação pra montar, eu tenho um retiro pra participar. E, cara, aquilo me...
Você tá...
Aquela adrenalina, aquele cortisol... de forma aguda, melhora o meu desempenho.
Caramba.
Melhora a minha imunidade, melhora a minha cicatrização. É bom, me motiva, me movimenta. Deus deu adrenalina, Deus deu até essa reação para o nosso bem.
Sim.
O problema é o estresse crônico, que aí é quando Paulo diz, né, irai-vos, mas não pequeis.
Uhum.
E aí o que ele diz? Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe isso se cronificar.
Uau.
Cara, tem que ser algo que você vai, vive... entrega, faz o que tem que fazer e descansa agora no Senhor.
Meu
Por isso que é até no máximo 6 horas, né? Tem ali o princípio do 6 para 1 tá em tudo na Bíblia. Você vê lá desde o princípio quando Deus fala. Ó, fez em 6, no 7º ele descansou, depois ele deixa isso como uma recomendação, como uma lei. E aí quando Davi tá levando a arca lá da casa de Obed-Edom para Jerusalém, cada 6 passos ele parava e sacrificava.
Sim.
E até nisso, né, no estresse. 6 horas, passou disso, cara, não deixa o sol se pôr sobre essas emoções. Você tem que entrar nesse ambiente de descanso, de relaxamento, e aí vai fazer bem pro seu corpo.
Entendi.
Senão, cara, esse estresse crônico, a lamentação, esse estilo de vida descontente, esse estilo de vida de cobiça, esse estilo de vida de amargura, cara, isso faz muito mal pro corpo inteiro. O corpo inteiro reage a isso. Muitas doenças que a gente vive, e aí, claro, nós não estamos atribuindo um peso de culpa, porque tem construções de anos, a pessoa viciou nisso. Então não adianta a gente chegar também pra pessoa e falar assim, ó, seguinte, a partir de hoje você não reclama nunca mais. Porque tem essa construção mental. Agora, a partir de hoje, você não reclama nunca mais com prazer em reclamar.
Sim,
Agora você vai se arrepender cada vez que você reclamar. E você vai levar a sua mente aos pés de Jesus e renovar a mente. É isso aí.
Uau. Caramba.
Existem doenças que são curadas só com perdão também, né? De você liberar perdão, cara, você é curado de certas
demais,
doenças. Isso
demais,
é muito forte.
Demais.
Mas trazendo, assim, agora para um contexto de igreja, né? De ministério.
Não, até antes de você fazer a pergunta, eu extrapolo esse seu entendimento dizendo assim, tudo que é santo faz bem para a saúde.
Uhum.
E tudo que é pecado faz mal para a saúde. É. Pode ver.
Sim.
Exato.
Ah, promiscuidade sexual.
Exato.
Sim.
Você vai ver inúmeras doenças, inúmeros cânceres, infecções sexualmente transmissíveis. Você vai ver uma pancada de problemas. Aborto.
Uhum.
Você vai ver uma pancada de problemas. Tudo que é contrário à palavra de Deus faz mal para a saúde. É mais uma evidência da graça de Deus derramada para nós. Na palavra de Deus, cara, tudo que Deus nos pediu para fazer não é privação, é proteção. Tudo que Deus disse não faça é porque não faz bem, é porque não vai gerar saúde. Agora, se você fizer, viver uma vida santa, se você viver uma vida de obediência à palavra de Deus, não quer dizer que você vai estar imune, porque você está num mundo caído.
Sim,
tem um monte de outras variáveis, mas que faz bem à saúde faz. Perdão,
muito
desculpa
bom.
Te
Total.
Interromper.
Muito bom. Não, muito bom. É, mas trazendo assim para o contexto de igreja, né? A igreja, eu acredito, tá? Eu posso estar errada, vocês me corrigem. Mas eu acredito que a igreja, assim, a organização, a igreja, ela não está muito preparada para lidar com essa questão emocional, de saúde emocional e tudo isso. Porque não é muito falado,
sim,
né?
Sem dúvida.
E como que, assim, a gente pode lidar, assim, com os pastores, com a liderança, efetivamente com essa questão de saúde emocional, com o cansaço do ministério? Porque ministério, para quem
meu
não
Deus.
Sabe, ministério tem muita coisa, né? Quando você vê, você tá ali envolvido naquilo e você com as questões urgentes e tem muitas coisas importantes para lidar e enfim. E você não parece que não tem mais tempo para cuidar de você, da sua saúde emocional, né? Se você não for intencional com isso.
Sem dúvida.
Acho que eu expandiria um pouco até a sua pergunta, no sentido de até para a galera que lidera célula, entendeu? Para você que tá envolvido com algum cargo de liderança, entendeu? Tipo, também a verdade...
O cuidar, né?
Sim.
O cuidar de alguém... Sendo uma pessoa. E quando você vai aumentando essas proporções, você vai liderar
até
muitas
com os nossos
pessoas.
Filhos, né? A gente só consegue cuidar dos nossos filhos com eficaz, com efetividade, quando a gente está bem. A gente não consegue cuidar de outra pessoa quando a gente
tem
não
até
tá
uma
saudável.
Síndrome que a gente chama na medicina de síndrome do cuidador. Tem pessoas que cuidam ali em regimes de sobrecarga, elas tendem a ter uma infinidade de problemas de saúde. E é interessante até se falar sobre isso, né? Porque eu atendo, né? Eu tenho um consultório que eu atendo e mais de 30% dos meus pacientes são pastores e líderes.
Uau.
E muitos com essa síndrome da sobrecarga, com essa exaustão, com burnout, enfim, com todo esse esgotamento relacionado a um estilo de vida que é de obediência a Deus, porém que peca ou que tem dificuldade de encontrar esse equilíbrio entre o trabalho e o descanso.
Sim, sim.
E que
o descanso é bíblico, né?
É bíblico, é mandamento.
Não mandamento.
Exato.
Se fosse fácil, não era mandamento,
sim,
né?
Sim. Mas é que muita gente não se atenta ao descanso.
Sim,
né?
E como é a obra de Deus, cara, parece que você está fazendo sempre o certo.
É. Exato.
Porque você não tá deixando de descansar pra ir numa balada. Não, você tá deixando de descansar pra discipular alguém, cara.
Fazer a obra, sim.
Então, em tese, é algo que é legítimo. Que, cara, e é um problema, é uma demanda, alguém tem que fazer. Então, cara, a gente vai fazer. Então, eu tenho acesso a uma pesquisa que mostra que é 3 vezes mais... comum, 3 vezes mais frequente, 3 vezes mais prevalente um pastor ter depressão, ansiedade ou burnout do que um cidadão comum.
Nossa.
Caramba.
Porque além de todas as particularidades, individualidades, genética, criação, traumas de infância, histórico de vida, enfim, todas essas questões têm um estilo de vida que é potencialmente insalubre se algumas questões não forem observadas.
Exato.
Porque é isso. Eu tenho pacientes, teve um pastor que falou assim pra mim, eu me sinto culpado quando eu não tô fazendo a obra. Porque eu sou um obreiro remunerado da igreja. Então, se eu tô descansando, Eu me sinto culpado. É. A minha mente não para, porque, cara, como é que eu vou no shopping com a minha família se tem um irmão precisando ser discipulado?
Aquela pensando na família que tá passando uma necessidade.
Cara, eu tô aqui curtindo com a minha família e tem uma família lá precisando ser discipulada. É. Como é que eu faço isso?
Exato.
Cara, e é um desafio, porque vai ter que quebrar uma série de paradigmas e entender a humanidade do homem.
É.
Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, mas um homem de Deus pode adoecer? Pode ter um esgotamento? Eu falei, cara, se ele fosse só de Deus, mas não fosse homem, ele podia. Mas ele é homem de Deus. Ele é de Deus.
Não é um super-herói,
mas
né?
Ele é um homem, cara. Ele tem limites. Claro. Deus nos fez dotados de limites, e a gente precisa respeitar esses limites. E o ministério, ele tem uma obra do tamanho de Deus. Uhum. E é um perigo a gente carregar uma obra do tamanho de Deus nas nossas costas. E a gente tentar fazer isso sem descanso, sem respeitar alguns limites que são importantes de serem respeitados. Então, é necessário que haja uma mudança de entendimento. Tem até um livro que eu acho muito, muito importante para todo pastor ler. Chama Vocação Perigosa,
certo, do
Paul Tripp. E ele fala muito sobre essa cultura que está envolvendo o ministério pastoral, que não é bíblica, mas que é insalubre. Que é essa coisa tudo é responsabilidade do pastor, essa liderança mais centralizadora. Tem um outro também, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero.
Legal.
Também mostra muito essa realidade de um pastor, de um líder muito sincero, muito temente a Deus, muito comprometido, e tão comprometido que agora rompe com alguns limites do descanso, da obediência, e precisa descansar, precisa dormir, precisa ter tempo com a família.
Exato.
E sem se sentir culpado por isso, pelo contrário.
Isso é muito bom, ter o tempo com a família, né? Porque o descanso não tem só a ver com você ficar no sofá jogado e sem fazer nada. Mas eu acho que tem essa questão de recarregar energia.
Descanso é tudo que te renova, né?
Exato. Então, até coisas naturais, aquilo que a gente estava falando. É achar hobby. Uhum. Por exemplo, eu amo jogar bola.
Sim.
Eu amo andar de kart. Isso me recarrega, a Bruna sabe. É. Quando eu vou para a pista e volto, eu sou outra pessoa. Porque aquilo me energizou, né? Aquilo me recarregou. E aí eu encontrei descanso para fazer as coisas que eu tenho que fazer.
É isso. E uma espiritualidade restritiva, ela... Cara, como assim?
É.
Eu sou um pastor, vou jogar bola?
Exato.
Sim. Como
assim? E é muito bom que Deus traga essa consciência de integralidade da vida cristã para o descanso, para tudo que eu faço é para a glória de Deus, inclusive obedecer.
Exato.
E descansar, porque eu até enxergo o descanso não como um remédio amargo para o cansaço, mas o descanso é matéria-prima da santidade. É. Deus descansa, Deus não descansou porque estava cansado, porque Deus não cansa, Deus não se cansa nem se fatiga, Ele descansou porque descanso é matéria-prima de santidade, Ele santificou o descanso. Ninguém consegue ser santo cansado.
Cara,
tá tão esgotado. Aí você vive, vive igual Isaú. Chega tão cansado da caça. Que aí o pastor passou o dia lá fazendo a obra, mas ele tá tão cansado que ele chega em casa e ele maltrata a esposa e os filhos. Ele não consegue viver de forma coerente com o que ele prega.
Exatamente.
Porque ele tá tão esgotado, cara.
Exatamente.
Então, encontrar esse equilíbrio, descanso, entrar nesse lugar de descanso de forma consciente e trazer descanso pra nossa vida, penso que é um desafio do nosso tempo mesmo, da nossa geração, né?
Sim, muito bom. Doutor, tô sem palavras, de verdade, com esse podcast. Pra gente foi uma aula, e eu tenho certeza que a galera de casa também aproveitou cada minuto
desse
podcast hoje, de verdade.
Ah, eu que agradeço.
Então, primeiro de tudo, quero te agradecer pela vulnerabilidade, por falar tudo que você compartilhou, mas eu também queria que você promovesse o teu livro pra galera.
Eu trouxe de presente pra vocês aqui. Ó.
Boa, obrigado. Muito obrigado.
Você.
Que legal.
E um pra você.
Obrigado.
Amei.
É o meu livro, meu primeiro.
Certo.
Espero que de muitos... Estou pretendendo agora já lançar o segundo até o fim do ano.
Já vi aqui, tá falando sobre TDAH.
Também, também.
Vou precisar
ler de fato. Esse livro se chama Divinamente, né?
Uh-huh.
E o subtítulo dele é Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo. Porque eu penso que há um clamor da nossa geração por saúde mental.
Sim.
A nossa geração geme, a criação geme E nós precisamos ser resposta para isso. E eu creio muito que a mente de Cristo é a resposta para as dores da nossa mente, né?
Que legal.
Então, a minha proposta ao escrever o livro é falar um pouco sobre qual a resposta de Jesus para a saúde mental, como encontrar o sobrenatural dentro do natural, como não negligenciar os aspectos biológicos, como o cristão pode sim padecer, e Cristo sabe o que é padecer, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não para dizer que nós não vamos tomar, mas para dizer que quando nós estivermos enfermos, ele sabe o que é isso e ele enfrenta junto conosco. E cristão Legal. Não está imune de adoecer, mas está imune de adoecer sozinho. Que Legal. Ele não prometeu que a gente não vai adoecer, mas prometeu que ele estaria conosco Sim. em todas as nossas aflições. Né? Espero que abençoe Amém. Vocês
Muito
também.
Obrigada.
E aí, eu pretendo agora, até o fim do ano, lançar o primeiro volume do livro Salmoterapia. Eu faço toda semana uma live de um salmo, né? São exposições terapêuticas dos salmos. E aí eu quero agora, até o fim do ano, lançar de 30 em 30, fazer 5 volumes para fazer todos os salmos como terapia.
Né? Que legal.
Terapia nos salmos.
Aí, aproveita então, fala teu Instagram pra galera, pra eles acompanharem.
DR, né? @DR uh-huh. de doutor Jonatas, igual da Bíblia, é um filho de crente,
Sim.
né? Jonatas, não é Jonathan, não é Jonathan. É Jonatas, sem H legal. Em lugar nenhum. Jonatas tá. Leônio.
E aí também tem o seu podcast, né?
É lá no Dizascope, né? Tá. O canal Dizascope. O pessoal deve conhecer aquele barbudo, Douglas, Douglas Gonçalves. E aí, nas quintas-feiras, eu faço o podcast Divinamente, que é o nome do livro.
Perfeito.
Aprendendo a pensar e sentir como Cristo. É trazer Cristo para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Para falar sobre essa temática que durante tanto tempo foi tabu, Sim. foi negligenciada. E a gente redimir isso para a glória de Deus. Né?
Perfeito.
Então, toda quinta às 10 da manhã sai um episódio novo lá.
Perfeito. Agora, eu vou pedir para você falar, olhando para aquela câmera dali. Talvez algo que você quer que perdure, enfim, vai estar na internet, então é o que você quer deixar para essa galera quando Sim. encontrar esse vídeo.
Cara, talvez a mensagem da minha vida, né, é que Cristo pode ressuscitar qualquer morte, inclusive as mortes emocionais, que ele não descarta, ele resgata. Que ele não veio para reprimir, mas para redimir tudo. Então, talvez você é alguém que está num profundo abismo emocional, num velório emocional, num ambiente de morte profunda e de noite escura da alma, e o Senhor pode resgatar você. E eu creio na ressurreição, não apenas para o último dia, eu creio numa ressurreição que nos alcança hoje, porque Jesus não será a ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E tem esperança para você. Tem esperança para você que está passando por um vale, por uma noite escura. E eu queria deixar o Salmo 23 para você. O Salmo 23 diz que o salmista está dizendo lá que o Senhor é o pastor, que de nada ele tem falta, que o Senhor faz andar em pastos verdejantes, refrigera a alma, guia mansamente as águas tranquilas. Ou seja, o Senhor está ali presente de alguma forma e ele fala de Deus. Ele conhece a Deus, ele fala de Deus, mas chega o vale e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, e esses vales eles chegam para qualquer um de nós, todos nós vamos enfrentar vales profundos na alma, e no vale muda, porque no vale ele não fala de Deus, no vale ele não diz, porque o Senhor está comigo, no vale ele diz, porque tu está comigo. E eu quero deixar essa mensagem para você que está assistindo esse vídeo.
Amém.
O Senhor não apenas sabe o que você está passando. E os vales, as dores profundas da alma são uma forma, por vezes, da gente conhecer uma parte de Deus que a gente ainda não conhece. Porque no vale a gente não apenas fala de Deus, a gente fala com Deus. Foi no meio do meu vale da sombra e da morte. Eu sabia quem Deus era,
Sim.
mas eu ainda não o conhecia face a face. E foi no meio da minha morte, do vale da sombra e da morte, que eu pude ouvir ele me perguntando, você me ama? E eu conheci face a face aquele que fez os meus olhos brilharem de novo. Né? E hoje ele pode fazer os seus olhos brilharem de novo, ainda que tudo tenha se apagado. O brilho dele é capaz de iluminar toda a escuridão. A vida dele é capaz de ressuscitar toda a morte. Tem vida para você, tem esperança. Amém. Não desista do que Deus não desistiu. Amém. Não deixe de amar aquilo que Deus ama. E Ele ama você.
Amém. Amém. Amém.
Gente, obrigado.
Doutor, muito obrigado. De verdade, mais uma vez. Sim. Eu espero que tenham mais vezes que você venha aqui.
É um prazer e quero que vocês também um dia vão lá.
Vamos. Vamos lá.
Divinamente. Com certeza. Dragança, lá no Desascope. Boa. Falar com o Douglas também.
Vamos marcar. Galera, chegamos então ao fim de nosso primeiro episódio aqui do Entre Amigos do Positivamente. Eu espero que você tenha sido abençoado, edificado por tudo aquilo que a gente falou aqui. Aproveita, pega esse link, dispara aí para 5, 6, 10 amigos que você sabe que também vai ser abençoado através desse conteúdo. Curte, comenta, compartilha. E agora, então, a gente vai fazer uma oração para que você seja ainda mais abençoado e que a gente tem aí uma semana, um mês extremamente abençoado. Eu vou pedir para você, doutor, orar por nós, então.
Meu Deus.
Acho que é nada melhor do que isso.
Uma honra. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa mesa de comunhão, de revelação, porque aqui o pão foi partido e nós pudemos te ver mais uma vez como aqueles discípulos, Pai. Pai, agora a nossa oração é para que, assim como o Senhor nos visitou aqui, está visitando cada um dos que estão assistindo, Pai. E assim como o Senhor me visitou naquele dia em que eu só tinha morte, e o Senhor me mostrou a ressurreição, Pai. Eu oro por aqueles que nesse momento estão passando por noites escuras na alma, por aqueles que estão enfrentando mortes, sejam fora ou dentro de si. Eu oro para que o Senhor, que é a ressurreição e a vida, apareça, Pai. Assim como o Senhor me apareceu um dia e mudou a minha história e me ressuscitou, eu oro para que o Senhor visite agora corações com dores profundas, Pai. Eu oro para que o Deus que transforma morte em vida visite, Pai, as dores e as mortes mais profundas do coração. Eu oro por cura, eu oro por ressurreição, eu oro por esperança em meio ao desespero, eu oro por alegria em meio à angústia. Pai, que toda ferida se torne fé, que todo trauma se torne testemunho, que o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus, gera uma consciência no coração daqueles que nos ouvem agora, Pai. Ainda que não possa se ver, mas pode se crer, Pai, que o Senhor continua reinando no seu trono e que nenhuma dor é mais profunda do que o teu consolo. E que nós nunca estamos longe demais a ponto de não podermos ser encontrados, Pai. Que não existe dor tão profunda que o teu amor não seja mais profundo do que essa dor. Em nome de Jesus, nesse momento nós declaramos vida nessas palavras, Pai. Que todos aqueles que ouvirem essa oração recebam vida dentro de si, recebam cura, Pai. Em nome de Jesus, que a tua presença se manifeste onde quer que haja um coração carente da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém.
Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Gente, obrigado mais uma vez.
Vocês são incríveis. Obrigado.
Muito obrigada, doutor. Foi uma honra.
Deus abençoe.
Toda minha. Amém. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado.
Valeu. Gente, então é isso. Episódio finalizado e até a próxima. Valeu,
até mais. Junto.